Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Evangelho que escreveu João, Evangelho de João, no capítulo 1. Capítulo 1, Evangelho de João. Queremos lembrar que a Bíblia, toda a Bíblia, ela converge para Jesus. Toda a Bíblia converge para Jesus. O assunto da Bíblia é Jesus, o tema central é Jesus. E a redenção que só é conquistada através dele. Nós encontramos inferências, referências, profecias, alegorias, sombras, tipologias, alegorias, tudo isso apontando para Jesus. E eu quero convidar você a abrir João, o Evangelho de João, o Evangelho que mais fala da, não do Senhor, mas da divindade de Jesus. Fala da divindade de Jesus. E no capítulo 1 encontramos alguns versículos e eu queria compartilhar com você o versículo 35 em diante, onde nós temos ali os primeiros discípulos de Jesus. Os primeiros discípulos, Jesus orou com eles no capítulo 17, também orou por outros discípulos, né, por um exército de discípulos ao longo da história. E hoje também temos discípulos, que é você, que o Senhor orou por você, o Senhor orou por mim, e nós somos privilegiados. Você imaginou? Jesus orou por você, deu a vida por você e orou já por você. Tem pessoas que pedem, aquela oração do pastor é que vale. A oração do pastor tem uma unção, claro, chama os presbíteros e ora, imposição, ministério, dom ministerial. É muito importante, mas quem cura não é o pastor terreno, quem cura é o sumo pastor, o pastor divino Jesus. Ele orou por você, fez discípulos, e aquele que é discípulo de Jesus faz só o que o mestre manda. Vamos ler, então, João, capítulo 1, versículo de número 35, encontrou na sua Bíblia, João, capítulo 1, versículo de número 35, está escrito assim na palavra de Deus. Vamos ler? Vamos lá. João 35. É quando o Senhor faz a escolha dos primeiros discípulos. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou: O que vocês estão querendo? O que vocês buscam? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, professor, onde é que moras? Respondeu-lhes: Vende e vedes. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era quase a hora décima. 4 da tarde. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o que João dissera e o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi achar o seu irmão Simão e dizer-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, Senhor, no nome de Jesus, estamos aqui como discípulos do Senhor. Nós somos seguidores do Senhor. Onde a luta se travar, nós somos do Senhor. Pertencemos ao Senhor, porque nós já encontramos a pérola de grande valor. Onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E o nosso tesouro é o Senhor. O Senhor é o nosso bem maior. E aqui, Senhor, usando as palavras do salmista, o Senhor é o nosso bem maior. Nós não temos outro bem além de Ti. Que possamos expressar isso com o nosso coração e sabendo que todas as demais coisas que querem nos fazer parar, nos emaranhar, nos embaraçar, pedimos que o Senhor nos ajude a colocar em ordem de prioridade e tratar as coisas secundárias como tal, as coisas supérfluas, as coisas fúteis nos seus devidos lugares e priorizar aquilo que o Senhor tem determinado para que priorizemos. Pedimos uma grande graça do poder da tua palavra, inundando corações, locais de trabalho, entendimento da Tua palavra, mudando corações, convertendo vidas a Ti, salvando vidas, curando, revigorando as forças, trazendo uma grande paz, uma grande alegria, alegria da salvação, a paz da Tua presença e a alegria de ter a confiança de que o Senhor está conosco hoje, amanhã e até aquele grande dia que o Senhor nos levará para si. Em nome de Jesus nós oramos. Glórias a Deus. Dois dos primeiros discípulos de Jesus, André e outro no versículo 40, tinham sido seguidores de João Batista. Eles seguiram João Batista. Jesus os chama e logo eles confessam que Jesus é o Messias. Logo eles confessam que Jesus é o Senhor. Então a primeira coisa que André fez foi chamar seu irmão e dizer: achamos o Messias. Então eles confessaram que o Senhor é o Messias. Confessaram. É importante no ministério de João Batista, aquele que perdeu a sua cabeça, você note a importância que ele tem e a humildade que ele tem, o ministério que podemos dizer relâmpago, que a Bíblia relata, pelo menos o que a Bíblia relata, é um ministério curto, pelo que a Bíblia revela até nós. Sabemos que o Espírito Santo já estava com ele desde quando ele estava no ventre de sua mãe, João Batista. E aqui no versículo 29, um contexto anterior ao que nós lemos aqui, no versículo 29 em diante, aqui tem um testemunho de João Batista, aquele que estava profetizado lá no Antigo Testamento, que ele precederia, voz do que clama no deserto. Então o testemunho de João Batista tem o seu ponto maravilhoso, é quando Jesus afirma, ele afirma que Jesus é filho de Deus, no versículo 34 e versículo 49. E neste capítulo é a primeira de quatro confissões de fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler o versículo 29 e depois vamos entender o que nós queremos refletir hoje. Seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, o que seguem a Jesus, o que querem quando seguem a Jesus. Quando você segue a Jesus, quando você se coloca dentro de uma denominação evangélica, efetivamente cristã bíblica, o que que você quer? O que que você precisa? Jesus, inclusive, perguntou: o que que vocês estão querendo? Muito objetivo. O que que vocês estão buscando? O que que vocês buscam? O que que eles buscam? Vamos ler o 29. No dia seguinte, João Batista viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o mesmo versículo que nós lemos, o 36 do mesmo capítulo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Primeiro que eu. Eu mesmo não conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isso, batizando com água. Então João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele, Jesus. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e eu testifico que este é o Filho de Deus. Em outros relatos sobre o ministério de João Batista, é interessante que os seus discípulos estavam querendo criar uma divisão. Olha, estão seguindo a ele. Olha, eu também sou seguidor dele, eu sou discípulo dele. Então, é importante que ele cresça. Em outra passagem, é importante que ele cresça e que eu diminua. É o que diz a palavra de Deus. É importante que Jesus cresça e que eu diminua. E é no capítulo 3 que fala sobre isso. É mais um testemunho de João Batista aqui. Versículo 25 do capítulo 3. Suscitou uma contenda entre alguns dos discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando e todos vão com ele, todos estão indo em direção dele. João respondeu: o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. Então você vê a humildade e o posicionamento que se coloca um servo de Deus, mesmo tendo sido escolhido para um ministério tão importante que é o de João Batista. Hoje nós vemos pessoas que têm êxito religioso, comanda grupo, igrejas grandes, que acabam caindo uma armadilha da vaidade, armadilha do poder, e passam a tomar o senhorio de Jesus. Hoje, quantas pessoas dizem, é importante que ele cresça e eu diminua? Não. Podem até usar com palavras, mas os gestos, as ações, estão dizendo completamente ao contrário. Não são humildes, não são discípulos de Jesus. Se passam por Jesus, querem ter discípulos para si mesmos. Querem ter seus discípulos próprios, não querem fazer discípulos de Jesus. Aí que está o grande problema. Muitos pastores começaram bem, isso ao longo da história, não é só hoje que nós estamos falando. Muitas pessoas começaram muito bem, mas depois de alcançar êxito, conseguir seguidores da sua denominação, fizeram-se prosélitos da sua denominação, da sua religião, e não estão fazendo mais com que aqueles seguidores seus, da sua palavra, façam-se discípulos de Jesus. E aqui, João é muito enfático. Não. O importante é que ele cresça, que eu fique cada vez menor. O importante é que nós não vemos aparecer, mas que Jesus apareça, cresça, o nome dele seja engrandecido. Mas eu quero trazer um tema mais focado no versículo 38, quando o que nós queremos refletir nesta singela passagem, singela e poderosa passagem, para trazer lições, reflexões para a gente. Eu faço uma pergunta para você agora. Você mãe, você noiva, jovem, você que está em uma congregação, em uma denominação, você que se diz cristão e cristã, o que que você quer de Jesus? O que você espera de Jesus? O que que você espera? O que contaram de Jesus para você que você está indo a uma igreja evangélica cristã? O que que você espera de Jesus? A Bíblia diz que seguiram a Jesus. Eles eram discípulos de João Batista, o André e outro discípulo. O que que eles responderam? Jesus fez uma pergunta muito clara: olha, o que que vocês querem? O que que vocês estão procurando? O que que estão buscando? Aqueles que seguem a Jesus, que servem a Jesus, são discípulos de Jesus verdadeiros, eles têm uma motivação ímpar, o porquê que estão seguindo a Jesus. Aqueles que seguem a Cristo, e mesmo seguidores de Jesus, buscam as coisas do mundo, e buscam coisas de si mesmos, o louvor dos homens, estão se enganando. O que procuramos quando estamos seguindo a Jesus? Ah, eu sigo Jesus porque ele me livrou da maconha, me livrou da cocaína. Sim, existem tratamentos que também têm o seu grau, o percentual de eficácia para alguns tratamentos. Você serve a Jesus só porque ele te tirou do álcool, da droga? Isso é o suficiente e você vai servir a Jesus para isso? E o que mais? O que mais? Muitas pessoas estão dentro da igreja porque recebeu uma vitória, uma bênção material, estão dentro da igreja. Mas Deus não quer apenas que você esteja próximo dele, que você o siga porque ele fez algo temporal para você. Você precisa entender que você segue Jesus, está aguardando Jesus buscar a sua vida, se é que você tem o Espírito Santo de Deus, porque ele te tirou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. Você precisa entender isso, por que que Jesus veio. Se você não entender, você vai estar procurando Jesus para um outro fim, para um outro meio, o que vai trazer complicações para a sua vida, vai trazer problemas quando o dia da adversidade chegar. Nós procuramos por quem? Apenas para acabar com a nossa aflição momentânea? Quando nós seguimos a Jesus, nós buscamos o favor de Deus, nós buscamos a vida eterna. O que que nós estamos procurando? O que que você quer de Jesus? O que que vocês estão procurando? Disse Jesus. O que você espera de Jesus? A Bíblia diz que Jesus pode fazer muitas coisas por nós. Em primeiro lugar, é a presença dele. Quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, estamos próximos de Jesus, ele nos dá proteção daquilo que sejamos protegidos, aquilo que está para acontecer conosco, inimigos diversos, adversidade diversas, o próprio Satanás quer destruir, quer matar, quer roubar, mas quando você está em Jesus, o Senhor não permite que algo aconteça conosco, a não ser que algo que aconteça seja para o nosso próprio benefício, seja para a salvação, seja para a edificação, seja para a libertação, seja para amadurecimento, tudo debaixo do controle da soberania de Deus. Então, o que você procura de Jesus? Aqueles que seguem a Jesus, aqueles que olham para Jesus, o que ele veio fazer, sabe que ele não é deste mundo, que o reino dele não é deste mundo. Intempéries passamos adversidades todas, tudo que sucede a todos. E aqueles que observam o senhorio de Jesus, o ministério de Jesus, o chamado de Jesus, para que ele veio, eles podem e seguem a Jesus, porque a proximidade de Jesus traz paz, traz alegria, traz segurança, traz uma verdadeira um sentimento de proteção, de equilíbrio, de fé, de uma esperança viva. E aqueles que têm essa comunhão com Jesus vão desejar mais ainda a comunhão com ele, através da oração, através da reflexão da palavra dele. E isso tem que ser feito dia após dia. Eu procuro a Jesus porque Jesus me salvou, Jesus me livrou da morte eterna e agora eu sigo a Jesus. Então você pode hoje dizer que você precisa não só ter aceito a Jesus, mas andar nos pés de Jesus. Continuar andando nos pés de Jesus. Você não pode deixar o caminho que Jesus reservou para você. Em hipótese nenhuma. Por isso que Jesus... O que é que vocês estão procurando? Por que é que nós estamos refletindo nesse versículo? Porque hoje quantas pessoas se adentram, vão porque apresentaram um Jesus diferente do que o Jesus bíblico, o Jesus real. Apresentaram Jesus completamente diferente, as pessoas vão para Jesus equivocadamente, quando se deparam com o verdadeiro evangelho, que você precisa negar a si mesmo, que você precisa ser sal, que você precisa ser luz, que há divisão entre treva e luz, que você tem que deixar a mentira, a vaidade, a prostituição, deve deixar todas essas coisas porque você passou a ser uma nova criatura, se é que passou a ser uma nova criatura. Nós precisamos seguir a Jesus por razões certas, por motivações certas, porque se isso não acontecer, os obstáculos do caminho vão tirar você da direção. Muitas coisas vão ser colocadas diante de você. Pode ser coisas boas que podem tirar você da presença de Deus. A riqueza pode tirar você da presença de Deus. O dinheiro fácil pode tirar você da presença de Deus. Uma enfermidade pode tirar você da presença de Deus. Quando você não segue a Jesus, quando você não segue por razões, motivações retas, corretas, bíblicas, então acompanhar Jesus só para ter o meu ego satisfeito, os meus objetivos temporais? Não. Aí vem uma adversidade, quando você alcança o objetivo, que você muitas vezes pensa que foi Deus que fez com que eu alcançasse o objetivo, se você pede por riqueza, se você pede por bens materiais, e você conseguiu bens materiais, esse bem material te afastou de Jesus, pode ter certeza que não foi Deus que deu. Ou você, depois de ter recebido uma bênção de Deus, você foi ingrato, ingrata, se afastou da presença dele e o que você recebeu passou a ser um laço, uma armadilha que prendeu você, que agarrou você, que traspassou você, que matou você espiritualmente. Qual é a razão que você segue a Jesus? Qual é a razão? Se uma cura o Senhor determinou, o Senhor usou de graça e curou você, sim, mas se essa enfermidade voltar daqui 1 ano, 2, 10 anos, Você vai continuar glorificando a Deus, sabendo que Deus não é só para esta vida, principalmente para a vida eterna, porque a nossa vida aqui é como um vento, é como a sombra, é como a agulha de um tecelão, é como uma fumaça que se esvai. Por isso, eu queria que você hoje refletisse comigo. Pare hoje um pouco para pensar. Qual é a razão de eu estar seguindo a Jesus? Por que que eu deixei, em parte, o sucesso, a carreira profissional? Por que que eu deixei quantas coisas? Por que eu deixei o meu eu, o meu ego? Por que que eu estou matando a mim mesmo pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus? Qual é o objetivo? Por quê? Por quê? Então você precisa examinar. Eu preciso examinar. Por quê? Qual o motivo que eu estou seguindo a Jesus? Estamos buscando a glória de Deus ou estamos buscando a nossa glória? Se você está buscando a glória de Deus, você vai viver a sua vida para Ele. Se você está buscando a glória de Deus, você vai inclusive saber que até na sua morte você vai glorificar o nome do Senhor. É assim que os discípulos verdadeiros fizeram. Glorificaram a sua vida, glorificaram a Jesus com a sua vida e também glorificaram a Jesus nas suas adversidades, enfermidades, perseguições, açoites, prisões, naufrágios e glorificaram a Jesus também na sua morte. Também na sua morte. E quando não se tem o foco, as pessoas, por certo, vão se desviar. Problemas acontecem no meio da nossa jornada. Por isso que Deus nos dá outras vidas preciosas, maravilhosas, para nos encorajar, para nos admoestar, para nos repreender, para nos consolar, para nos advertir. O que hoje motiva você a seguir o Mestre, Rabi? São apenas as bênçãos prometidas? Jesus mesmo disse isso. Eles estão vindo atrás de mim porque eu dei pão para matar a fome deles. Eles não estão vindo porque eu sou o pão da vida. Mas estamos aqui porque Jesus saciou a nossa sede que nós não estávamos conseguindo matar essa sede em outras fontes. A fonte da riqueza, a fonte da luxúria, a fonte da prostituição, todas essas fontes, lícitas e ilícitas, não pode satisfazer a nossa alma. Você só quer Jesus para um momento que você vive uma necessidade pontual, depois chega? Ou você vai a Jesus para que o problema seja solucionado e quando o problema não é solucionado por algum tempo, você simplesmente abandona? Meu irmão e minha irmã, enfermidades, elas vão debilitar o nosso corpo. Problemas emocionais deixam a gente abatido, apáticos, leva à depressão, faz com que a gente suprima os planos, os sonhos que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós encontramos na palavra de Deus, nesse texto, e eu quero mais uma vez que você pergunte para você mesmo, por que que você está servindo a Jesus? Primeiro momento, se você está servindo a Jesus, o nome de servir a Jesus, seguir a Jesus, é servir a Ele. Então aquele que diz que segue a Jesus e não serve a Ele conforme Ele mandou, você está sendo desobediente. Está sendo desobediente. Você está servindo a quem? Por quê? Você segue ordem de um impostor ou segue a ordem da verdadeira luz que é Jesus? Então nós encontramos aqui, nesse texto e contexto, João Batista, seguidor de Jesus, precursor de Jesus, descobriram que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você quer coisa mais maravilhosa do que essa? Eu sigo Jesus porque Ele tira o meu pecado, porque Ele me purifica do meu pecado, porque eu sou pecador, sou miserável, sou horrível. Nós precisamos conhecer o Cordeiro para nos tirar do lodaçal do pecado. Nós precisamos, em primeiro momento, entender isso. 1 Coríntios 15, 3, Jesus veio para perdoar pecados. E se você não chega à presença do Senhor Jesus sabendo que é um pecador, Eu estou aqui porque eu sou bom e eu quero ser socorrido por Deus. Eu quero o médico dos médicos. Eu quero que ele me socorra. Você tem que chegar aos pés de Jesus porque você é o pecador. E o salário do pecador é a morte. A recompensa do pecador é a morte. E todos pecaram. Você precisa conhecer ao Senhor. Conhecer o Senhor, seguir o Senhor, entender por que ele veio, por que você está seguindo. Jesus pergunta: o que vocês estão querendo? O que vocês querem de mim? E eles sabem, querem aprender com ele. Você quer aprender de Jesus? Pois chamaram Jesus de mestre. O Senhor nos deu mestres também, pastores, professores, que devemos honrar, respeitar, à medida que estão debaixo da tutela do Senhor e do Mestre dos Mestres, que é Jesus. E hoje as pessoas estão seguindo mestres humanos que estão completamente ensinando coisas diferentes da palavra de Deus. Então, seguir a Jesus é ser discípulo e receber os ensinamentos de Jesus, para que sua vida seja plena, que você cresça na graça e no conhecimento. Então você precisa conhecer as escrituras, e se você não conhece as escrituras, você está completamente correndo risco de perder a sua salvação. Ah, pastor, eu acho isso um erro, porque o ladrão da cruz não conhecia a escritura toda, é claro. Mas ele creu que Jesus é a Escritura, e que Jesus é Senhor, e que Jesus é Salvador. Hoje, muitas pessoas, como em toda a história foi assim, pessoas só se achegam por causa do benefício que Jesus pode dar, temporal, matar a fome, porque Jesus é amor, é movido de compaixão, matou a fome de muita gente, multiplicou peixes em pães. Só que pessoas querem a bênção de Jesus e não querem se comprometer com ele. Não querem se comprometer com seu ensino, não querem se comprometer com a sua glória, não querem se comprometer com seu reino eterno. Querem só as benesses de Jesus. Não querem nenhum tipo de compromisso com a sua palavra, com o seu reino. E você? Você já sabe o que você quer de Jesus? Será que o que quer, o que os primeiros discípulos também queriam, conhecer, amar, dedicar tempo e aprender com o Mestre? Você que quer Jesus, você dedica tempo a ele? Se você segue a Jesus, mas você não dedica tempo a ele, tem alguma coisa errada. E preciso rever meus conceitos. Eu preciso rever. Eu sigo a Jesus, sou discípulo de Jesus. Eu não dou nenhum tempo para ele. Ah, pastor, mas não tem como. O mundo está assim hoje. E o mundo vai consumir, vai ser um rolo compressor que vai afastar você de Deus, se é que não já se afastou de Deus. Se você é discípulo de Jesus, discípula de Jesus, seguidor de verdade, tem o Espírito Santo de Deus e não dá tempo para ele, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. E Deus está chamando você para segui-lo de perto, para você conhecê-lo, para você amar de todo o coração, você dar tempo da sua vida a ele, e dar tempo da vida a ele, é debruçar-se as escrituras, saber, Senhor, eis-me aqui, conhecer que não sabemos tudo, e que abrimos mão do que já sabemos para aprender diretamente da palavra, diretamente do mestre, do rabi, do jeito certo, em conformidade com as escrituras sagradas. E você precisa não só ler as escrituras. Você, quando vai fazer um curso, você paga um alto preço. Nós fizemos ontem uma avaliação de um curso pré-vestibular para a irmã Milena. Caríssimo curso. Muito caro. Pré-vestibular. Você tem que pagar caro por esse curso. Muito caro. Se dedicar. Se quiser obter êxito, o propósito do curso é te preparar para você passar num vestibular para entrar numa graduação, vida acadêmica. Além disso, você tem que pagar caríssimo pelas apostilas. Deus está chamando você para um curso intensivo que vai durar durante toda a sua trajetória. É gratuito. O que ele precisa é que você entregue o seu coração a ele. Dedique tempo a ele. A ele. Nessas pessoas, nesses cursos, muitos são cursos integrais, de manhã até a noite. O pessoal que está na vida acadêmica, que cursa medicina, é integral. Você imagine, tempo integral com Jesus durante 8 anos. Irmãos, o mundo seria outro. O mundo seria outro. Só que as pessoas não querem ter tempo com Deus, muito menos tempo integral com Deus. Os poucos que fazem isso é que fazem a diferença na sua família, no seu bairro, no seu município, no seu estado, na sua nação. Você precisa de tempo com Deus. Nas apostilas que ele deu, a apostila de Jesus tem 66 livros na sua apostila. E você tem várias línguas, tem vários dialetos, você tem várias versões. Se você está seguindo a Jesus, o mestre, você tem que aprender dos seus ensinos. São 66 livros nessa apostila, ou 66 apostilas. Você que está seguindo Jesus há quanto tempo? Há 20 anos. Quantas vezes você leu a apostila? E quantas vezes você se preparou com ele mesmo em oração, em consagração? Quantas vezes você separou a sua vida para... eu me batizei há 15 anos. Quantas vezes você conheceu os ensinamentos do mestre? Quantas vezes... você meditou, não entendi isso aqui não, mestre. Mestre, não entendi isso aqui não. O que quer dizer isso aqui, mestre? Aí você vai meditando, vai lendo de novo. O que adianta saber ler? Qual a diferença daquele que sabe ler e daquele que não lê e de aquele que não sabe ler? Você sabe ler e não lê. E tem pessoas que não sabem ler. E qual a diferença? Qual a diferença? É preciso passar tempo junto com Deus, ter comunhão com Ele, partilhar coisas, partilhar a sua vida inteira com Ele. Os discípulos largaram a rede, largaram o seu empreendimento, largaram tudo e seguiram a Jesus. O Senhor nunca disse que você tem que largar tudo. Você tem que doar a sua vida. Tem que doar a sua vida a Ele. Irmão André foi um dos que seguiu a Jesus. Eu encontrar seu irmão Pedro, corre para contar-lhe a novidade. Pedro vai ver Jesus. Mal sabia ele que por causa do testemunho de André, sua vida mudaria para sempre ao conhecer a Jesus. E através do conhecimento que você tem do mestre, outras vidas podem mudar através do seu testemunho. Glórias a Deus. Que seja assim com a minha vida. Seguindo a Jesus, levando outros a seguir e conhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aprender de Jesus significa fazer o que Ele manda fazer, o que Ele nos ensina a fazer através das Escrituras. Quantas pessoas estão esgotadas pelo pão que perece? Jesus disse: não trabalheis pelo pão que perece, mas pelo pão que vai de eternidade. Por que que você está seguindo? Por que que você vai até Jesus? O que que você quer de Jesus? Senhor, eu quero ser um discípulo de verdade. Que a minha vida glorifique o teu nome, porque o Senhor já fez tudo por mim. E eu não tenho nada para oferecer, senão a minha vida e a sua vida que Jesus quer. Jesus não quer o seu dinheiro, não quer a sua fama, o seu nome, sobrenome. Deus quer você. Entrega o coração a Jesus agora. Se converta agora, se arrependa agora e não permita que os embaraços desta vida, você que obteve riqueza, se separou de Deus. Quantas pessoas hoje se separaram de Deus porque prosperaram materialmente? Quantas pessoas hoje se separaram de Jesus porque ficaram enfermas? Porque o propósito inicial não foi o propósito que deve ser. Amar o Senhor acima de todas as coisas, amar o Senhor e Salvador. Que Deus te dê entendimento, que o Senhor te dê entendimento, que você possa seguir a Jesus por motivações genuínas, seguras, sabendo que Ele é Deus, Ele te dá alegria, sustenta, supre todas as suas necessidades, família, tudo. Mas o maior objetivo de Jesus é transformar o velho homem numa nova criatura. Que assim seja durante toda a nossa peregrinação, o Senhor nos ajudando, perdoando os nossos pecados, para a glória dEle. Em nome de Jesus oramos, para que a bênção dEle esteja sobre a sua vida, neste momento, no seu local de trabalho e onde quer que você esteja.